Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
O Superior Tribunal de Justiça vai julgar na próxima terça-feira um recurso do Ministério Público que pede o reestabelecimento da condenação de Adriana Vilela, no caso conhecido como crime da 113 Sul. O MP pede que a Corte reveja a decisão tomada em setembro do ano passado, quando, por maioria, anulou a condenação de Adriana Vilela e determinou a reabertura da fase de produção de provas. Nos embargos de declaração, o Ministério Público aponta omissões e contradições no acórdão e solicita o reestabelecimento da condenação de 61 anos de prisão, com início imediato do cumprimento da pena. A Procuradoria-Geral da República se manifestou favoravelmente ao pedido. Adriana Vilela foi condenada pelo Tribunal do Júri em 2019 como mandante do assassinato dos pais e da funcionária da família. O crime ocorreu em agosto de 2009, na 113 Sul. Juliana Souza para a CBN.
Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
O Guará recebe nos dias 7 e 8 de agosto a primeira edição do Festival Transforma-se, com programação gratuita voltada ao empreendedorismo feminino, capacitação e atrações culturais. O evento será realizado na Casa de Cultura do Guará e vai reunir cerca de 50 mulheres empreendedoras, que vão expor e vender produtos artesanais, naturais, autorais e alimentícios. A programação também inclui palestras e roda de conversa sobre gestão e produção cultural, além de orientações para quem deseja atuar no setor cultural do Distrito Federal. A entrada é gratuita. Juliana Souza para a CBN.
CBN Noite Total.
O candidato do PSD à presidência da República, Ronaldo Caiado, voltou a criticar os adversários Lula, do PT, e Flávio Bolsonaro, do PL, na campanha presidencial. Em visita a uma feira agropecuária em Belo Horizonte, Caiado afirmou que o petista vai trabalhar para salvar o filho das investigações da PF, além de citar o envolvimento de Flávio com o Banco Master.
Durante encontro com empresários do agronegócio, Caiado citou a nova investigação contra um dos filhos de Lula, o Lulinha, e acusou o presidente de usar o governo para tentar salvá-lo.
Você assiste hoje um povo brasileiro perplexo. Qual a preocupação do presidente hoje da República? É cuidar da saúde ou da educação, da segurança? Ou é usar toda a máquina que tem do governo para tentar salvar o filho dele, para não deixar abrir um processo para esclarecer a corrupção dele na CPI dos aposentados? Isto é que é o Brasil. O cidadão civil fica olhando e fala, poxa, mas um presidente está lá, ele devia dar o bom exemplo, não é estar ali lutando para poder abafar, esconder corrupção de filho.
O candidato do PSD também não poupou Flávio Bolsonaro, citou as investigações sobre o caso de fraudes do Banco Master e disse que as candidaturas do bolsonarista e do petista enfraquecem o debate para a população na disputa presidencial. Citou ainda que os dois adversários têm as maiores rejeições entre os eleitores. Caiado também afirmou que trabalha para ir ao segundo turno e que nessa hipótese ele sairia vitorioso contra Lula. Essa foi a sexta visita de Ronaldo Ronaldo Caiado a Minas Gerais, desde o lançamento do nome dele para a disputa presidencial. A nova passagem por Minas ocorre em um momento de reorganização da campanha presidencial e também em meio ao impasse no cenário político estadual. Em Minas Gerais, um dos aliados de Caiado, o governador Matheus Simões, do PSD, teve a candidatura enfraquecida nos últimos dias, após romper politicamente com o ex-secretário de governo, Marcelo Aro, do Progressistas, que também pode sair candidato. Questionado sobre a polêmica, Caiado evitou comentar a crise envolvendo o governador e afirmou que segue fechado com Simões. A nova visita ocorre às vésperas da convenção estadual do PSD, marcada para este domingo, quando o partido vai oficializar a candidatura do governador Matheus Simões à reeleição ao Palácio Tiradentes. De Belo Horizonte, Janaína Regiane.
Israel não vai sair da faixa de Gaza até que o Hamas esteja totalmente desarmado. O governo de Benjamin Netanyahu ainda não se pronunciou sobre o acordo que foi anunciado na quinta-feira. O Trump fez um anúncio dizendo que estava tudo certo, que estava tudo combinado. Aí, agora a gente descobre que não é bem assim. Por outro lado, Donald Trump afirmou que Israel está feliz com o avanço das negociações. Tudo indica que, na verdade, ainda persiste um impasse. Israel diz que só vai abandonar a faixa de Gaza se o Hamas se desarmar. O Hamas diz que não vai se desarmar enquanto Israel não deixar a faixa de Gaza. Né? Mas o Trump diz que, desculpa, mas o Trump diz que está tudo indo muito bem. Vamos ouvir aqui com o Luiz Fernando Figliage.
Uma autoridade de Israel afirmou que o país não vai deixar a faixa de Gaza até que o Hamas se submeta a um desarmamento genuíno. A informação foi confirmada pela agência de notícias Reuters. A declaração não oficial ocorreu horas após o grupo extremista confirmar que aceitou a proposta de acordo feita por mediadores e anunciada nesta quinta-feira pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A previsão é que o Hamas entregue as armas para o Comitê Nacional para a Administração de Gaza, criado para governar o território após anos de guerra. No entanto, segundo membros à frente das negociações, isso ocorrerá, mas espera que os mediadores e o Conselho da Paz garantam que os israelenses cumpram o que foi estabelecido. Mas o país liderado por Benjamin Netanyahu ainda não reagiu oficialmente ao acordo. Trump vem tentando forçar que os israelenses aceitem o tratado. Em coletiva de imprensa, o republicano ressaltou que o texto é bom para ambas as partes.
Eu tenho um entendimento com Israel. Israel está muito feliz por isso. Israel ajudou nós.
Nós temos um entendimento com Israel. Israel está muito feliz com isso. Israel nos ajudou. Eles têm sido muito bons quanto a isso. A maioria das pessoas disse que esse seria um acordo impossível de ser feito. É uma situação muito complexa lá. As pessoas são muito complexas e difíceis. Mas isso será um grande avanço. Ninguém achou que seria possível desarmar o Hamas. Isso mostra quanto sucesso estamos tendo, porque se você voltar 4 ou 5 meses atrás, um acordo como esse teria sido impossível. Portanto, é um grande passo para o Oriente Médio, e as pessoas estão realmente impressionadas e surpresas com isso.
Negociações aconteciam há semanas no Egito para implementar a segunda fase do acordo de cessar-fogo. O desarmamento do Hamas era um dos principais obstáculos para encerrar a guerra com Israel após o texto assinado em outubro. No início de julho, o grupo extremista anunciou a dissolução do comitê que administrava os assuntos civis da faixa de Gaza desde 2007. De São Paulo, Luiz Fernando Figliage.
É, precisa acabar, né, gente? Esse massacre precisa acabar. A Itália suspendeu o acordo que permite a livre circulação entre países da União Europeia após o agravamento da crise envolvendo milhares de migrantes que atravessaram a fronteira do Marrocos com a Espanha. A França também declarou que vai aumentar o número de policiais para reforçar a fronteira.
A crise migratória na Espanha já causa consequências em toda a Europa. A Itália anunciou nesta sexta-feira a suspensão unilateral do Acordo de Schengen, que permite a livre circulação de pessoas entre 29 países. Embora a Itália não tenha uma fronteira terrestre com a Espanha, a medida afeta pessoas que viajam de avião ou de barco entre os dois países. Além disso, a França declarou que vai aumentar o número de policiais para reforçar a fronteira. Já a Finlândia subiu o tom e passou a defender a exclusão da Espanha do acordo. Na quinta-feira, milhares de pessoas atravessaram a fronteira com o Marrocos para ingressar em Ceuta, cidade autônoma da Espanha no norte da África e, portanto, pertencente à União Europeia. O Ministério do Interior da Espanha informou que 50 mil pessoas conseguiram atravessar, mas 48 mil já retornaram ao Marrocos. Dezenas de pessoas morreram na travessia, a maioria formada por jovens que se afogaram. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, condenou as imagens da crise migratória e pediu paralisação imediata das travessias perigosas. O Departamento de Estado do governo de Donald Trump também se manifestou, afirmando que a crise é resultado direto da política de imigração espanhola. O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, viajou para Ceuta, onde foi recebido com insultos por manifestantes. Em discurso, ele disse que o governo vai utilizar todos os recursos para garantir a segurança da população espanhola.
Definimos o que aconteceu como um ataque, uma violação da integridade territorial da Espanha. Ceuta é uma cidade espanhola e o que aconteceu merece todo o nosso repúdio, toda a nossa condenação no nível mais energético possível.
A especialista em direito migratório, Ana Carolina Campara Brites, explicou o estopim dessa crise, que envolve uma decisão do Tribunal Supremo da Espanha sobre a legislação migratória no país.
O tribunal espanhol decidiu que essa expulsão imediata ela só é possível quando o migrante transpõe uma barreira física, ou seja, pular uma cerca, por exemplo, né, como se tem nos Estados Unidos e México. Então, como pelo mar não tem propriamente barreiras, quem chega nadando passou a ter direito, segundo essa interpretação, à entrevista e a pedir asilo. Claro que isso não significa uma entrada livre na Espanha, mas foi exatamente essa versão que se espalhou.
Embaixadores dos países da União Europeia foram convocados para uma reunião extraordinária na próxima segunda-feira para tratar da crise. Além disso, autoridades investigam se redes de tráfico de pessoas incentivaram ou organizaram as travessias. De São Paulo, Karen Lemos.
2 dias após a forte ventania que atingiu o Rio de Janeiro, o comércio da cidade contabiliza prejuízos milionários. A prefeitura admitiu as falhas na previsão dos ventos e prometeu investir em novos equipamentos meteorológicos.
Quase 48 horas após o vendaval que parou o Rio de Janeiro, mais de 100 mil imóveis amanheceram ainda sem luz nesta sexta-feira e o comércio já contabiliza prejuízos milionários. Além dos danos na infraestrutura das ruas, a demora no restabelecimento de energia provocou protestos na noite de quinta-feira em bairros da Zona Oeste da capital e em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A previsão de normalização total do serviço é apenas para este sábado. Em Niterói, a cobertura de um posto de gasolina desabou com a força das rajadas. Na Ilha do Governador, o quiosque Sunset sofreu diversos danos na estrutura por causa do vento. Byron Teixeira, dono do estabelecimento, conta que o prejuízo é de cerca de R$25 mil.
A estrutura do telhado, as ferragens, né, do telhado que entortaram toda na hora da ventania. Quando puxou também, né, ele arrancou pedaços da parede, da estrutura da parede do quiosque, arrebentou fiação, quebrou algumas iluminações que estavam fixadas na parede. Não consigo dormir direito, minha cabeça fica pensando, qualquer vento que dá assim, meu Deus, vai voar alguma coisa, vai acontecer alguma coisa.
Na capital, os ventos passaram dos 100 km por hora. O Corpo de Bombeiros já atendeu a quase 800 ocorrências em todo o estado desde quarta-feira. A Grande Tijuca é uma das regiões mais afetadas. Na rua Ferdinando Laboreal, fiação exposta e galhos ainda cobrem a via. O morador Cadu Moreira relata o desespero e os estragos na casa dele.
Uma ventania absurda e todas as árvores caindo. Foram 6 árvores caindo e 7 carros destruídos. Botei minha mãe trancada e fiquei aqui fora só esperando as 2 árvores caírem. Da ventania para agora foram 22 telhas. A gente está com poda pendente da rua toda. A gente está sem luz há mais de... desde quarta-feira às 5 horas da tarde.
Diante do rastro de destruição e após admitir falhas no sistema, sistema para prever a intensidade dos ventos, o prefeito do Rio, Eduardo Cavalieri, anunciou um investimento em novos sensores para as estações meteorológicas da cidade.
Diante de um fenômeno inédito, obviamente vamos aprimorar ainda mais os protocolos, né? Vamos investir mais nas estações para que elas sejam mais sensíveis ao vento, consigam emitir alertas, né, no menor espaço de tempo, para que a gente tenha mais condição de tomar decisão e informar a população. A gente já orçou, inclusive, para a gente comprar mais sensores para as estações da Prefeitura do Rio. Já está autorizado, inclusive, o orçamento para a gente fazer isso.
A expectativa é que o novo sistema ajude a antecipar eventos climáticos extremos e evitar novos transtornos na capital. Com colaboração de Ana Luísa Barreto, do Rio de Janeiro, Isa Morena.
A Polícia Federal trocou tiros com bandidos que tentavam passar drogas para uma área restrita do aeroporto de Guarulhos. A quadrilha abriu buracos na grade que cerca a pista do maior aeroporto do país. Os traficantes conseguiram fugir levando parte da droga. O tiroteio aconteceu em uma área afastada do terminal de passageiros e o funcionamento das operações não foi afetado.
Policiais federais trocaram tiros com criminosos após uma tentativa de envio de drogas pela grade que dá acesso à pista do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. A ação, nesta sexta-feira, também mobilizou equipes das polícias militar e civil, com comboios por terra e um helicóptero na busca pelos suspeitos. A operação começou depois que agentes da Polícia Federal interceptaram um carregamento de drogas em uma área restrita próxima ao Terminal 3. Imagens de câmeras de segurança mostraram como o grupo tentou chegar ao aeroporto. Os traficantes usaram a canalização de um rio e o canteiro das obras de combate às enchentes para se aproximar da área restrita. Segundo a investigação, os criminosos abriram vários buracos na cerca que protege a cabeceira da pista para entrar no aeroporto. A movimentação, no entanto, chamou a atenção da polícia, que conseguiu impedir a ação. Segundo a apuração da TV Globo, a quadrilha era formada por cerca de 10 integrantes, entre eles um funcionário do aeroporto. Eles chegaram ao local em 4 carros e conseguiram fugir com parte da droga. As autoridades estimaram que o grupo transportava mais de 300 quilos de cocaína. A Polícia Federal apreendeu 5 malas com cocaína que já haviam sido embarcadas na aeronave, além de 4 caixas com droga abandonadas no local. À TV Globo, o delegado do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos, Tom Blumer, informou que as investigações continuam para esclarecer qual seria o destino das drogas.
Essa logística, né, muito bem orquestrada, ela não foi uma ação de iniciantes. Então, certamente, agora o inquérito policial que será instaurado pela Polícia Federal vai averiguar todas as possibilidades, né, de como essa droga efetivamente seria colocada no interior do aeroporto e para onde iria, né?
Em junho do ano passado, o aeroporto de Guarulhos chegou a ficar fechado para pousos e decolagens por 45 minutos, porque os bandidos ainda usaram drones para monitorar a entrada de 3 pacotes com 55 quilos de cocaína cada. A droga foi apreendida e os traficantes conseguiram fugir. A reportagem da CBN esteve no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Apesar da movimentação policial, o funcionamento do aeroporto seguiu normalmente. Segundo a Polícia Federal, ninguém ficou ferido e as buscas continuam para encontrar os criminosos. De São Paulo, Lucas Taveira.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 31 de julho de 2026. Uma pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira mostra a governadora Raquel Lira, do PSD, com 48% das intenções de voto para o governo de Pernambuco. Em seguida, vem o ex-prefeito do Recife, João Campos, do PSB, com 42% das intenções de voto. O Instituto ouviu 1.022 eleitores de 28 a 30 de julho. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. O levantamento foi encomendado pela TV Tribuna e está registrado na Justiça Eleitoral sob o número PE 0459/2026. O governo do Rio de Janeiro criou um decreto que cria dois gabinetes para coordenar e acompanhar as ações do plano de reocupação territorial. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado. A política prevê a retomada de áreas dominadas pelo crime organizado e atende a determinações do STF. A proposta do governo é que a presença do Estado nessas regiões não se limite às forças de segurança, mas inclua também serviços públicos, infraestrutura e políticas sociais. O indicador de incerteza econômica apurado pela Fundação Getúlio Vargas caiu 1,9 ponto em julho e fechou o mês em 109,4 pontos. De acordo com a FGV, o resultado voltou a recuar depois de subir em junho, porque as expectativas de curto prazo em torno da inflação melhoraram. O movimento está alinhado com a queda dos preços, em especial dos alimentos, apurado pelo IBGE. Os Estados Unidos e Israel planejam um grande bombardeio contra alvos da infraestrutura de energia do Irã. Segundo a emissora norte-americana CBS News, os ataques podem ser lançados ao longo do fim de semana. Fontes disseram que a operação deve ser concluída antes da abertura dos mercados financeiros na segunda-feira. No entanto, um prazo final ainda não foi definido. No horário de Brasília, 11 horas e 2 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Noite Total. Apresentação, Tânia Morales.
Olá, boa noite. Bem-vindos ao CBN Noite Total desta sexta-feira, com a Karina Almeida na produção e os trabalhos técnicos de Henrique Dias, o nosso HD. A FIFA desistiu do projeto de criar uma empresa para administrar os direitos comerciais da Copa do Mundo e vender participações a investidores privados. Hoje à noite, a entidade, a FIFA, emitiu um comunicado atribuído ao presidente Gianni Infantino, em que ele descarta dar sequência aos planos após a repercussão negativa dessa semana. Diz aqui a nota, assinada pelo Infantino. Após ouvir atentamente a todas as opiniões, ficou claro que o projeto criou divisões que, independentemente do nível de apoio, já não servem ao objetivo inicialmente proposto. Nosso objetivo sempre foi e sempre será unir e melhorar, disse aqui Infantino. Consequentemente, esta proposta não prosseguirá. Comunicado oficial da FIFA, descartando, portanto, a criação dessa empresa para administrar os direitos comerciais da Copa do Mundo. Infantino diz que vai promover reuniões nos próximos dias para se explicar e encontrar outras formas de apoiar o desenvolvimento do futebol. Diz aqui, ó. Olhando para o futuro, minha intenção é reunir todas as partes interessadas nos próximos dias e semanas, num espírito de interesse comum pelo nosso esporte e com o objetivo de continuar a desenvolver o futebol em todos os lugares, particularmente naqueles países que mais precisam do nosso apoio. O plano da FIFA havia provocado reações adversas nas entidades do futebol. As 55 federações filiadas à UEFA concordaram, em uma reunião de emergência, em boicotar as competições organizadas pela FIFA, incluindo a Copa do Mundo, caso Infantino mantivesse o projeto. Infantino também não é bobo, né? Então, ele retirou essa ideia de criar uma empresa para administrar os direitos comerciais da Copa do Mundo e vender participações a investidores privados. Muito bem. Nada que uma pressãozinha, né? Aliás, ano que vem tem Copa do Mundo, hein? Feminina, sediada aqui no Brasil.
Ai, Brasil!
É, muito bom. E vamos em frente, em busca do primeiro título do Brasil, né, HD? Bom, Karina Almeida tem informação aqui pra gente sobre uma... Ontem teve uma chuva de meteoro e a Karina Almeida vai trazer os detalhes. Oi, Karina, conta pra gente.
Oi, Tânia, boa noite. Olha só, eu fui dormir cedo, não vi, tô me lamentando até agora. E fiquei curiosa pra saber quando é que seria a próxima oportunidade. É. Trago boas e más notícias, dependendo de onde o nosso público estiver nos ouvindo. Mas vamos lá. Vamos. Nas primeiras horas dessa sexta-feira, isso quer dizer lá por volta de 1, 2 horas da manhã, houve uma chuva de meteoros e a estação de monitoramento de meteoros, que fica no Ceará, em Carnaubal, registrou, olha só, 134 meteoros. Isso segundo o astrônomo Marcelo de Sico, que é membro da Sociedade Brasileira de Astronomia e coordenador do projeto comunitário Exus. Na madrugada de quarta para quinta, essa mesma estação havia registrado quase 200 meteoros, foram 196 fenômenos, Tânia. No vídeo divulgado pelo G1, foram registrados esses meteoros, as imagens são bem bonitas, e o meteorologista que conversou com o G1 já havia afirmado que o pico dessa chuva de meteoros estava previsto mesmo para esse período da madrugada de quinta, de quarta para quinta e de quinta para sexta. As imagens são bem legais, eles estão bem nítidos nas imagens divulgadas aqui pelo portal G1. E olha só, uma curiosidade é que essas chuvas de meteoros, que são popularmente conhecidas como as estrelas cadentes, aquelas que a gente de vez em quando para fazer um desejo, sabe?
Sim.
Elas ocorrem todos os anos quando a Terra cruza regiões do espaço que são repletas de pequenos fragmentos deixados pelos cometas e, em alguns casos, por asteroides. E no hemisfério sul, a principal chuva desse período é a Delta Aquáridas do Sul. E para quem ficou curioso e quer tentar ver esse fenômeno, que depende muito da região, tanto de luminosidade que tem, vai ter uma outra oportunidade, viu, Tânia? Lá no dia 12 de agosto, mas a má notícia é que só vai ser visível no norte e no nordeste do Brasil. Infelizmente, essa vai ser a Perseidas, acho que é assim que se pronuncia. Mas, infelizmente, como eu disse, só no norte e no nordeste. Ela também vai ser visível em algumas partes da Europa. E no finalzinho de outubro tem uma nova chuva de meteoros que vai ser visível no Brasil, a Oriondes. E para fotografar, o astrônomo que conversou aqui com a reportagem recomendou alguns tipos de câmeras e especificidades para as ferramentas ali da câmera, para que a foto fique bem bonita, como essas daqui registradas no G1, isso porque os meteoros podem atingir até 260 mil quilômetros por hora, então é uma coisa bem rara de se ver mesmo, só quem tem um olhar treinado, está bem dedicado em uma região boa ali, consegue ver, Tânia, mas bem bonito, fiquei triste que eu não consegui ver, viu?
Ah, também não vi. Vamos pro Nordeste.
Tá tudo
vamos
bem.
Pro Norte, vamos lá pra região amazônica.
Vamos. Olá, o Henrique Dias.
Olha lá.
Tem esse meteoro também.
Meteoro da paixão.
Pois é.
Bom. Aliás, por falar em Norte do país, amanhã é aniversário da CBN Amazônia Belém.
Uhul.
8 anos. Fica aqui os nossos parabéns antecipados. Temos... muito bem. Agora, HD, são 11 horas e 10 minutos.
Ai, quanto querer, cabe meu coração.
Javan, que está completando 50 anos de carreira. E a gente está aqui, ó, com o Thiago Ramos e Matos. Ele que está lançando o livro Javan, Dizem que o Amor Atrai. A biografia reportagem, o livro que sai pela Trend Editora. Oi, Thiago, bem-vindo, boa noite.
Oi, Tânia, boa noite. É um prazer, assim, indescritível, inenarrável, poder estar aqui hoje, podendo falar sobre essa biografia, né? Homenageando o nosso Djavan Caetano Viana, o Djavan, por meio dessa biografia reportagem, que chama Djavan, Dizem que o Amor Atrai, a biografia e a reportagem. É um prazer.
Ah, muito lindo, o prazer é nosso, é sempre muito maravilhoso falar de Djavan, né? Tão sofisticado Djavan. Mas vamos começar com esse biografia-reportagem, esse gênero, né? O que é exatamente uma biografia-reportagem? Explica pra gente, e aí também já vamos falar sobre como é que foi seu trabalho de pesquisa para o livro, Thiago.
Sim, o gênero biografia-reportagem é um gênero cunhado a partir da minha tese de doutorado, que foi a tese Silvio Santos Vem Aí, a biografia-reportagem do patrão.
Que saiu o livro, né?
Saiu, a gente publicou depois, né, a tese em livro, a gente deu uma reestruturada, deu uma adequada para o formato em livro e foi publicado, né? E ali a gente provou que o objeto de análise, então, pesquisado, que era uma biografia do Silvio Santos, ela não era uma biografia canônica, mas ela era uma biografia-reportagem, porque a narrativa biográfica nascia dos enunciados, das frases ditas pelo Silvio Santos ao longo da vida. Então, a gente provou isso teoricamente, né, naquela biografia específica, e agora eu estou efetivamente aplicando essa teoria, escrevendo o livro do Djavan, que também a narrativa biográfica vai nascer em parte dos enunciados, das frases que o Djavan disse ao longo de 50 anos de carreira.
Ah, você parte das frases.
Sim.
Das
sim.
Músicas, dos versos, ou não necessariamente?
Não, de enunciados, de reportagens, de entrevistas que o Djavan deu ao longo da vida.
Aí você pega uma frase e conta, porque eu não li o livro, não chegou para mim, mas por isso que eu tô tão curiosa, porque senão eu esclareceria para o ouvinte. Como é que é isso? Conta para gente como é que
é isso. Sim, são, por exemplo, enunciados, frases que o Djavan disse ao longo da vida, né? Por exemplo, quando ele diz sobre a mãe dele, a dona Virgínia, né? Que ele ficou ali contemplando as estrelas, aprendendo sobre as plantas, né? Sobre a natureza de um modo geral, deitado no colo da dona Virgínia, numa esteira, ali em Maceió, né? E ele fala isso por meio de enunciados, de frases, para meios de comunicação, os mais variados meios de comunicação, né? Como Folha, o Globo, Veja São Paulo, Veja, etc., né? E quando ele fala esse enunciado, ele dá um material para que a gente possa criar nossa narrativa biográfica. Criar a narrativa biográfica a partir dos enunciados dele. Mas não é só isso. O livro não é um livro de intertextualidade apenas. Quer dizer, não nasce só das narrativas dos enunciados, a narrativa biográfica, mas nasce também de uma entrevista em campo que eu fiz com os familiares do Djavan, né, lá em Maceió.
Sim. Ah, tá. Porque aí, para você pegar os subsídios para poder destrinchar as falas do próprio Djavan sobre a vida dele, né?
Sim, aquilo que faltou, assim, as lacunas que faltaram, né, por exemplo, nome de algumas pessoas, de alguns parentes e tudo mais, né, a família dele elucidou para mim lá em Maceió, né? Eu entrevistei lá na ocasião o sobrinho dele, né, o Marcelo Viana, a esposa do sobrinho dele, a dona Nida Viana, e a sobrinha neta dele, a Marcela Viana, além de alguns amigos de infância dele por lá.
E aí, então, a gente tem assim um retrato do Djavan a partir do que ele mesmo, né, ofereceu de subsídio, e aí que você desenvolve e aprofunda.
E sim, aí, e ele ofereceu...
Que aspectos muito... do Djavan, é isso que eu queria entender.
Ah, sim, os mais variados aspectos, né? O livro ele é circunscrito na trajetória de vida do Djavan, da infância até esse momento que ele completa 50 anos de carreira. Então, o capítulo final, o capítulo primeiro vai desenvolver em torno das relações dele com a família, com a mãe, né? A Dona Virgínia, o primeiro capítulo, inclusive, é uma homenagem ao que pensava a Dona Virgínia para o Djavan, né? O primeiro capítulo chama assim, a Alameda de Djavan, é destinada a cantar, porque a Dona Virgínia achava que ele poderia um dia se tornar nome de avenida, né? Uau. Então a gente faz essa homenagem à Dona Virgínia, né, intitulando o primeiro capítulo assim, e o oitavo capítulo, o último, é um capítulo que vai transitar pelos três últimos discos que ele gravou, que é o Vesúvio, o disco D e esse último Improviso. Então eu vou assim, de alguma forma, tratando da vida dele por meio da história fonográfica dele, até por meio dos próprios enunciados dele e por meio de algumas revelações que a família nos propiciou.
Tem histórias boas, né? Curiosidades, que aí, né, a gente também não vai quebrar toda a surpresa do ouvinte, porque aí o ouvinte tem que vai lá e vai ler o livro. Mas você podia contar umazinha, pelo menos, né, Tiago, pra gente? Uma curiosidade que você traz no livro?
Posso. O Djavan, ele estudou numa escola estadual lá em Maceió, chamada Moreira e Silva. E essa escola, ela é bem curiosa, assim, né? Ela é uma escola grande, né? É um conglomerado de escolas de ensino fundamental e médio. E tem, inclusive, ônibus, né, que levam os estudantes. E os ônibus são amarelos, meio hollywoodianos, assim, sabe? E o Djavan estudou nessa escola. E ao mesmo tempo que ele tocava com a banda LSD, Luz, Som e Dimensão, né, que foi a primeira banda dele, que ele tocava Beatles na noite, né, que já era moderno ali para a época e tudo mais, né. E ele tinha que conciliar, né, o som com LSD com a escola. Então ele pedia para um amigo dele de infância fazer a chamada para ele, para poder sair para tocar. Essa é uma curiosidade que a gente conta no livro, né.
Ah, que danado. Mas ele, porque ele desde sempre já tinha clareza de que seria músico?
Isso acontece, né? Desde muito novo ele canta, né? Ele canta ali para a mãe ouvir, né? E ouve também a mãe cantar, né? Na beira do rio ali, né? Então ele tem uma infância bastante musical. Mas ele descobre, né, que o que ele quer fazer da vida dele é a música mais ou menos aos 16 anos, quando ele opta em deixar o futebol de lado e ingressar definitivamente na carreira musical, porque ele descobre numa aula de química um violão. E esse violão, ele pega o violão nas mãos e a anatomia do violão se encaixa com a anatomia dele quase por anastomose. E ali ele se encanta pelo instrumento, se encanta e fala, não, é isso que eu vou querer fazer da vida, abandona o futebol, acaba até arrumando uma briga com a família ali, porque a família não queria que ele abandonasse o futebol, depois queria que ele seguisse carreira militar, mas ele insistiu e deu no que deu, né?
Deu no que deu, Djavan.
Sucesso absoluto.
Nossa senhora, 50 anos de carreira de Djavan. Nós estamos aqui com o Tiago Ramos e Matos, que está lançando o livro Djavan, Dizem que o Amor Atrai, a biografia reportagem, que sai pela Trend Editora. E ele vai se reinventando, né? Tanto que ele tem trabalhos recentes agora, né? Ao longo desses 50 anos, imagino que deva ter mudado. As coisas se transformam, o artista também. Você conseguiu captar, pelas entrevistas e tal, também um pouco do processo criativo do Djavan, das inspirações, da base de formação dele como artista?
Sim, o Djavan ele é muito plural nessa questão da música dele, assim, né? A música dele é absolutamente diversa, porque quando ele tinha ali essa idade, uns 14, 15 anos, ele descobriu uma discoteca do pai do amigo dele. Um pai do amigo dele o convidou para ouvir ali algumas músicas, e ele descobriu uma diversidade muito grande de música, então, de músicas, né? Então a música dele sempre teve essa característica de pluralidade mesmo, né? E de diversidade. Então, talvez essa seja a razão, né, que ele se mantém ainda muito novo, né? E se mantém assim muito em condição de adesão mesmo dessa nova geração, da geração Z. Tanto que ele consegue isso, né, fazendo uma campanha recentemente no TikTok, de uma música, né, que entra nesse disco improviso, que é Um Brinde, né? Essa música ela foi colocada ali na plataforma, né, para que os fãs improvisassem uma letra, né, a partir dos sofejos do Djavan, daquela base ali.
Nossa, muito contemporâneo isso.
Então ele consegue assim que essa geração o ouça e o ouça bem, assim, a molecada gosta dele, né? E essa música, inclusive, é sensacional, chama Um Brinde, né? Que tá nesse disco novo Improviso.
Tá no disco novo Improviso. Já foi pensado nesse formato TikTok interativo, né? Olha que sacada, né? Mas o Djavan também, ele também ganhou muita repercussão nas redes, porque as pessoas se divertiam, não viam sentido nas letras, o que, aliás, eu acho uma grande, ignorância, para falar o mínimo, a falta de sensibilidade. E até vi entrevistas dele respondendo, dizendo, é absurdo isso, né? Mas, de alguma forma, isso deu alguma projeção para ele nas redes também, né?
Ele tem uma relação nas redes de amor e ódio, assim, né? Por exemplo, né? Espalhou-se o boato, né, de que, por exemplo, a música Flor de Lis foi escrita por uma mulher que ele teve na vida dele e morreu no parto, né? E ele foi diversas vezes nas redes sociais para desmentir esse boato, né? E aí, cada vez que ele ia às redes sociais, à internet, para desmentir esse boato, mais o boato crescia, né? Mais aquilo se tornava quase que uma verdade, assim, né? E não é verdade.
Não é,
né?
Verdade.
Não é verdade que ele perdeu uma mulher no parto. E hoje, né? Por exemplo, hoje, o que a gente tem hoje em relação à autoria, né? Tem inclusive um autor, o Lejano, que vai falar dessa parte imagética do autor contemporâneo, né? Que hoje você tem o autor ligado à imagem dele, ao discurso dele. Por exemplo, na época do Dostoiévski, no século XIX, as pessoas liam Dostoiévski para buscar um traço autobiográfico, né? Porque não tinha essa relação midiática, né, de imagem entre o autor e a própria fotografia, né? Hoje é diferente, você tem um autor, você pode perguntar para ele, né? Você tem a imagem dele, você tem o discurso dele nas mídias e tudo mais, né? Então essa questão da Flor de Lis realmente não é verdade, embora ele tenha desmentido várias vezes, as pessoas não acreditam nele.
Que incrível, né? As pessoas interpretaram, alguém interpretou, jogou nas redes essa música de que ele perdeu uma mulher num parto, olha que coisa. É mentira, gente. HD, temos a Flor de Lis aí, né? Vamos ouvir um trechinho aqui para quem não estiver associando. Ah lá, que coisa linda.
Tudo mudar de vez, onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que
tem
amei,
nada a ver, né?
Que amei.
Morrer no parto.
Talvez que minha ilusão foi dar meu coração com toda força pra essa moça me fazer feliz.
E o Djavan. Bom, mas enfim, então o Djavan é contemporâneo, tá na a rapaziada gosta do Djavan. É isso, não só as gerações mais antigas.
Muito, muito, né? Muito também ocorra o fenômeno em Maceió de talvez assim rechaçar um pouco, né, a figura do Djavan como alguém, como um ídolo maceioense, né, segundo alguns relatos. Mas se você for ver no disco D, a turnê, né, do disco D em Maceió, estava absolutamente lotada, né? E por quê? Assim, qual é a justificativa de alguns intelectuais para que o maceioense não reconheça como Djavan merece? Não que não reconheça, mas que não reconheça como ele merece. A justificativa é porque ele se fez, né? Ele se fez muito no eixo Rio-São Paulo, né? Entendi. Então ele abandonou o Maceió muito cedo, né? Entretanto, né, os shows dele lá estão sempre lotados, tem sempre bastante adesão, uhum, né? Então, assim, eu cantei lá eu fui fazer um passeio de bug em Maceió, né, de Milagres até a Praia do Toque, né? E perguntei, né, lá pro menino do bug e tal, né, se ele conhecia Djavan. E ele cantou duas músicas e eu cantei Alagoas para ele, né? Eu perguntei se ele conhecia, que é uma, uhum, música ali tá entre os primeiros discos, assim, né?
E ele conhecia. Que é...
tá. E ele conhecia.
Conhecia? Ah, então, tá vendo.
Ele conhecia, sabe qual que é Alagoas?
Não tô... Canta aí.
Ei, Maceió, é três mulheres com um homem só.
Não conheço essa. Muito bom.
Essa é a música que o rapaz mais gostava do Djavan lá. Em Maceió.
Muito bom. Olha, tem muitas histórias, né? Toda. Enfim, a gente deu uma pincelada aqui no livro Djavan. Dizem que o amor atrai. Pena que o tempo estourou, daria para falar muitas coisas mais. Tiago, muito obrigada, viu? Parabéns pelo livro.
Eu que agradeço, viu? Realmente é um sonho poder estar aqui falando desse livro com vocês.
Ah, que bom.
Admiro demais o trabalho de vocês, tá bom?
Obrigada, Tiago. Parabéns. Tiago Ramos e Matos, lançando Djavan, Dizem que o Amor Atrai, a biografia reportagem que sai pela Trend Editora.
CBN Noite Total.
Aqui é a Vera Magalhães, passando para te fazer um convite. Na próxima segunda-feira, estreia o Viva Voz Especial de Eleições, em novo horário e novo formato. De segunda a quinta-feira, das 7 às 8 da noite, depois do ponto final, eu recebo um time de comentaristas para analisar as principais notícias do dia, trazer bastidores e destrinchar a política para você. Te espero no rádio, no Globoplay, no site da CBN, no YouTube e nos principais tocadores de podcast.
Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Invest, com Gustavo Santos Ferreira, todos os dias, dentro do Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts.
A Justiça do DF manteve a condenação de uma comerciante por injúria racial contra outra lojista durante uma discussão em uma feira de Taguatinga. O caso ocorreu em janeiro de 2025. Segundo o processo, durante a briga, a acusada chamou a vítima de macaca duas vezes. A ofensa foi presenciada por testemunhas e registrada em vídeo. A defesa pediu a absolvição ou a desclassificação do crime para injúria simples, mas os magistrados entenderam que ficou comprovada a intenção de ofender a vítima em razão da cor de pele. Os desembargadores também rejeitaram a tese de legítima defesa ao considerar que a reação da acusada foi desproporcional. Com a decisão unânime, foi mantida a condenação a 2 anos de reclusão em regime aberto, pena substituída por medidas restritivas de direitos, além do pagamento de 10 dias multa. Juliana Souza, para a CBN.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcast. As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássio Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Fandaniello Mairovici. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 31 de julho de 2026. A OAB de São Paulo emitiu uma nota repudiando as declarações do presidente Lula de que advogado criminalista não sabe defender inocente. A fala do presidente ocorreu durante entrevista ao podcast Inteligência Limitada na noite da quinta-feira. Na ocasião, ele foi questionado sobre o motivo de não ter contratado um advogado criminalista em 2018, quando estava preso. Para a OAB, a opinião de Lula reflete preconceito quanto à função da advocacia criminal e preocupa ainda mais quando difundida pelo presidente da República. Uma operação da Polícia Civil prendeu 30 suspeitos de violência contra mulheres nesta sexta-feira no Rio Grande do Sul. A ofensiva teve como foco homens investigados por perseguir, ameaçar ou descumprir medidas protetivas de ex-companheiras. Além das prisões, foram cumpridos mandados para apreender armas que estavam em posse dos suspeitos. Desde o início da operação Mulher Segura, em junho, mais de 350 agressores já foram presos no Rio Grande do Sul. A operação é conduzida em todo o país e deve seguir até dezembro. Horário de Brasília, 11h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Vamos agora à nossa entrevista. Estamos com Paulo Galvão, meu amigo Paulo Galvão, apresentador do CBN Madrugada, que está lançando o livro Quem Você Ajudou Hoje, o livro que sai pela Alta Books. Aliás, antes de mais nada, Galvão, que alegria!
Ô,
bem-vindo ao CBN Noite Total, boa noite!
Prazer enorme estar aqui, Tânia, muito obrigado a você, a Karina Almeida, o HD que está aqui com a gente também. Muito obrigado por vocês abrirem esse espaço para eu falar um pouco sobre essa obra aí, que foi uma construção aí de uns 3 anos, mais ou menos.
É, então, quero saber tudo. É, e, aliás, o tudo é muita coisa. Vamos ver se a gente dá conta de tudo. O livro tem 2 subtítulos que resumem bem os assuntos que você desenvolve, né? Um sobre educação, que é aqui em cima, né? Como a educação focada no coletivo e não no indivíduo pode ser a chave para a construção de um país menos desigual. Vamos falar sobre a educação. E o outro subtítulo aqui embaixo é sobre a radicalização política. E aí é o seguinte: o que fazer para combater a radicalização que mina as chances de o Brasil avançar e retomar a confiança na política e na democracia? muitos temas e você faz uma provocação maravilhosa com o seu livro. Galvão, antes de mais nada, o que te motivou a escrever, né? Que inquietações ocuparam a sua mente para você escrever esse livro?
Acho que tem duas vertentes, viu, Tânia? Uma é a questão da desigualdade social, que está aqui embaixo, nessa questão da educação, que eu acho que vai ser realmente o caminho, né, para a gente mudar essa desigualdade. E a outra questão é o que o cientista político americano Larry Diamond chamou de recessão democrática. É um fenômeno que vem sendo observado já de uns 15 anos para cá, e não só no Brasil, mas no mundo todo. E as pessoas, simplesmente porque a democracia não está conseguindo atingir os seus objetivos, os seus anseios, essas pessoas, em vez de simplesmente votar em outros políticos, escolher outros para dirigirem o seu país, o seu estado, simplesmente estão se voltando contra o sistema e achando que existe a possibilidade, de repente, de vir um salvador da pátria, o que é extremamente preocupante. Eu começo o livro trazendo uma pesquisa que mostra que aqui no Brasil, mais da metade da população, no ano passado, achava que seria positivo se aparecesse alguém que, mesmo agindo fora da Constituição, pudesse consertar o país. Quer dizer, isso é extremamente perigoso, principalmente no ambiente que a gente viveu recentemente de quase ruptura institucional. Então, esse foi um dos principais motivos que fizeram com que eu me debruçasse nessa obra.
A democracia por si só não resolve os problemas, né? Mas ela ainda ela é necessária.
Demais.
A solução está nela.
Claro, né? Eu coloco lá, a solução para a democracia é mais democracia. O problema é que as pessoas estão esperando da democracia algo que a democracia não pode oferecer. A gente tem que lembrar sempre o Winston Churchill, né, que falava que a democracia é o pior sistema de governo, exceto os demais. Por que ele construiu a frase assim? Porque ele admite, né, que as fragilidades da democracia. E se a gente pensar num ambiente como o Brasil, né, que eu sempre falo que é um país colossal, plural e desigual, ou seja, há diversas demandas conflitantes, obviamente que haverá embate, haverá faíscas, mas isso, né, o Raymond Aron já dizia que a política é essencialmente conflitiva. Então, cabe aos nossos governantes, cabe aos parlamentares não querer achar um consenso, porque a gente não vai ter consenso, eles têm que administrar o dissenso. Sim. É isso que vai acontecer.
E a gente tem que saber lidar com o dissenso. Esse é o desafio da democracia, né? Eu lidar com você que pensa diferente de mim.
Exatamente.
E vice-versa.
É o que não está acontecendo, né? Infelizmente.
Não, não está.
Né? Essa é uma vertente importante também do livro, que aí eu vou buscar lá no John Stuart Mill, que lá no século XIX já nos lembrava da necessidade de manter a arena aberta. Acho que esse exemplo que ele dá é muito importante. Por que manter a arena aberta? Ainda que você tenha uma opinião formada sobre um assunto, é importante que você ouça opiniões divergentes, ou para fortalecer os seus argumentos, ou para, de repente, mudar de ideia, mudar de opinião. Né? Eu não defendo a metamorfose ambulante, né, do Raulzito, não. Agora, como é que a gente vai, voltando aqui para a questão da política, a gente vê muita gente falando, eu estou fechado com tal política, eu estou fechado com tal partido. Como é que a gente vai se fechar com alguém na política hoje aqui no Brasil, se não há coerência, né? Um dia está de uma forma, outro está do outro, metade do Congresso, o centrão lá, vai da direita para a esquerda de acordo com as conveniências, está no centro, que é o lugar mais perto para ir para a direita ou para a esquerda. A gente está vendo aí, o pessoal está todo mundo aí, né, na eleição, não vou ficar com nenhum lado. Por quê? Para eles tanto faz quem vai ganhar a eleição, eles querem estar com quem vai governar. Então como é que num sistema desse a pessoa, tô fechado? O que eu defendo lá é que a gente se feche com os nossos ideais, né? O que a gente pensa que deve ser implementado para o Brasil, os nossos valores, e aí muitas vezes você vai encontrar esses valores no espectro da direita, de repente no espectro da esquerda, no centro. Agora eu coloco lá, eu não tô fechado nem comigo mesmo.
É isso. Aliás, vamos falar já sobre essa questão. Vocês perceberam, né, que Galvão cita vários pensadores das ciências sociais, sobretudo. O livro é recheado, ele resgata todos esses pensamentos, né, das ciências sociais e tal, para trazer para o Brasil contemporâneo. O livro é sobre o Brasil de hoje, né? Sobre os nossos dilemas hoje no Brasil, que não são poucos. E aí, então, Galvão, já que você falou de direita e esquerda, você, no livro, faz uma crítica a essa dicotomia que existe no Brasil, né? ou eu sou aqui ou eu estou ali, sendo que existem nuances. Você, por exemplo, pessoalmente, você é uma pessoa de centro. Então, o que é você?
No livro está muito claro isso que eu defendo, né? Eu defendo o social-liberalismo, que a gente pode entender como a legítima terceira via, que nasceu lá na Europa, no trabalhismo, né, de Tony Blair e tal. O que, que é esse social-liberalismo? É você ter uma economia de mercado, né, que gere crescimento econômico, né, é o capitalismo. Porém, você tem que ter um Estado, e quando eu falo Estado é poder executivo, legislativo, judiciário, empenhados em fazer uma melhor distribuição desta riqueza, em tratar de forma desigual os desiguais, como nos ensinou Rui Barbosa lá no começo do século XX, na Oração aos Moços. Então, repetindo, um Estado...